Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. À primeira vista, o autor que trabalharemos hoje pode lhes parecer distante da área filosófica. No entanto, os que depois buscarem pela historicidade do autor, logo entenderão o quanto de estudos e aprofundamentos filosóficos existe no trabalho dele. Eu me refiro a Mário Vargas Llosa, escritor peruano, passou a infância dele na Bolívia. Os pais se separaram muito cedo e ele perde o contato com o pai. E quando os pais mais tarde voltam a viver juntos, ele já tem 14, 15 anos de idade, lá num colégio militar na época. E daí já vem as primeiras publicações dele, a maneira como ele entendia tudo de uma maneira muito crítica. Ele gostava muito de estudos. Ele é precoce em muitas coisas na vida dele, inclusive no casamento. Com menos de 20 anos ele já estava casado. Foi o primeiro casamento dele. Os estudos do Mário Vargas Llosa sempre tiveram a filosofia por perto, seja nas construções simbólicas que ele fazia, nas críticas sociais que ele fazia. Inclusive, ele, no fim dos anos 50, ele vai para a Espanha, e lá ele, em Madrid, obtém o doutoramento dele exatamente em filosofia. Um homem com uma crítica muito apurada para os nossos dias. Acho que particularmente os senhores gostarão da obra dele. O Mário Vargas Llosa, politicamente, ele se definiria aproximadamente como um homem, um liberal. Alguém que acha que podemos conviver sem as correntes da nossa época. Mas prefiro que vocês ouçam da própria voz do autor. Esta obra é muito recente. O Mário Vargas Llosa, ele é vivo. Ele tem os seus 84 anos. E ele... houve uma época que na política ele inclusive tinha pretensões de se candidatar à presidência do país dele, do Peru. Com as críticas que ele faz à sociedade, ao mundo, seria interessante observarmos a contribuição que ele poderia trazer. Esta obra é recente e traz os apontamentos atuais desse autor. Primeiro eu quero perguntar a vocês algumas coisas. Vocês não sentem, não vivenciam, que hoje o mundo parece assim, ó, acelerado, muito acelerado? Se comparássemos com décadas anteriores, não sentem também, não vivenciam que houve assim uma espécie de pulverização de valores, de tradições que eram e são importantes ainda na construção, não apenas da nossa identidade, de famílias, de estudos, de pesquisa? Não vivenciam também uma espécie de ruptura com uma forma de construção sistemática do pensamento, construção de vida, assim, de certa maneira, em grande parte, em muitos lugares da humanidade, parece que se perdeu da trajetória de construção, e perdida faz algumas atrocidades e sem sequer se dar conta disso. É sobre isso que o Mário Vargas Llosa vai nos contar. Um autor que durante décadas esteve muito afinado com os movimentos sociais, com os movimentos do cotidiano. E ele agora nos traz um livro. Este livro tem 8, 9 anos apenas, chamado A Civilização do Espetáculo. Mário Vargas Llosa foi prêmio Nobel de Literatura e tem uma longa trajetória de trabalhos prestados. Este livro procura, entre outras coisas, pintar um retrato dos nossos dias. Mais um retrato. Vamos ver, então, a civilização do espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Esse é o título e o subtítulo da obra, publicação aqui no Brasil pela Objetiva. Muito bem. O Mário Vargas Llosa inicia o trabalho nos falando de uma situação que ocorreu em Nova York. Ele diz assim: Cláudio Pérez, enviado especial do periódico É o País a Nova York, esteve lá para informar sobre a crise financeira e escreveu em sua crônica de 19 de setembro de 2008 o seguinte: os tabloides de Nova York estão como loucos em busca de um corretor da bolsa que se atire no vazio do alto de algum dos imponentes arranha-céus que abrigam os grandes bancos de investimento. Ídolos caídos que o furacão financeiro está transformando em cinzas. Lembram 2008, aquela crise tremenda que o mundo entrou, não é? Final de 2006, e por toda parte havia uma grande apreensão no ar. Então ele prossegue dizendo: vamos reter por um momento essa imagem na memória. Uma multidão de fotógrafos de paparazzi espreitando as alturas com as câmeras prontas para captar o primeiro suicida que encarne de maneira gráfica, dramática e espetacular a hecatombe financeira que fez evaporar bilhões de dólares e mergulhou na ruína grandes empresas e inúmeros cidadãos. Não creio que haja imagem que resuma melhor a civilização de que fazemos parte. Mário Vargas Llosa nos traz, então, nessa primeira aproximação, um exemplo que, para ele, retrata o momento que estamos vivendo. Um grupo de jornalistas com as suas câmeras esperando o efeito dramático de alguém que vai tirar a própria vida. E ele prossegue dizendo: parece-me ser essa a melhor maneira de definirmos a civilização do nosso tempo, compartilhada pelos países ocidentais. Ele se refere àqueles países que atingiram um índice de desenvolvimento muito alto. Então, o Mário Vargas Llosa nos diz: o que quer dizer uma civilização do espetáculo? Lembrem, é o título do livro dele. O que quer dizer isso? E ele nos diz: é a civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigentes é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. Essa ideia de vida é perfeitamente legítima, sem dúvida. Ele não está, quer dizer, ele explica que uma pessoa que queira se divertir na vida, não há nenhum problema quanto a isso. Inclusive, muitos dos nossos desenvolvimentos existenciais, sociais, políticos, são nesse sentido, de propiciar esse conforto, essa diversão a um número grande de pessoas. Mas vejam a ressalva que o Llosa faz. Ele diz: mas transformar em valor supremo essa propensão natural a divertir-se tem consequências inesperadas. A banalização da cultura, a generalização da frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável, da bisbilhotice e do escândalo. O que fez o Ocidente ir resvalando para uma civilização desse tipo? O bem-estar que se seguiu aos nossos anos de privações da Segunda Guerra Mundial e a escassez dos primeiros anos do pós-guerra. Depois dessa etapa duríssima, seguiu-se um período de extraordinário desenvolvimento econômico em todas as sociedades democráticas e liberais da Europa e da América do Norte, as classes médias cresceram como bola de neve. A mobilidade social se intensificou e, ao mesmo tempo, ocorreu notável abertura dos parâmetros morais, a começar pela vida sexual, tradicionalmente refreada pelas igrejas e pelo laicismo pudico das organizações políticas, tanto de direita como de esquerda. O bem-estar, a liberdade de costumes e o espaço crescente ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram um notável estímulo para a multiplicação das indústrias da diversão, promovidas pela publicidade, mãe e mestra do nosso tempo. E desse modo, sistemático e ao mesmo tempo insensível, não se entediar e evitar o que perturba, preocupa e angustia, tudo isso passou a ser, para os fatores sociais, cada vez mais amplos do vértice à base da pirâmide social. O preceito de toda uma geração. Bem, Lhosa nos diz que isso é aquilo que o Ortega y Gasset chamava de espírito do nosso tempo, né? Algo que agora se mostra muito visível nas palavras deste autor, no mundo como representação para ele. Ele nos pinta um quadro dramático, não é, pessoal? Um quadro existencial que nos chama a atenção. Quando ele diz assim, ó, o que fez você, o Ocidente, resvalar numa civilização do espetáculo, não é? O que fez isso? E ele é pontual. O que fez isso foi o bem-estar que se seguiu aos muitos anos de privações da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o autor acha que se desencadeia um processo no qual mergulhamos com muita intensidade nos fatores distracionistas, nos fatores que tornam superficial tanto os sentimentos, as percepções, as perspectivas, as reflexões, e por último, um exibicionismo de todo lado, uma cultura de espelhos. Por favor, eu pergunto a vocês, pelo que vocês trabalham, aqui nesse curso nós temos colegas da psiquiatria, da psicanálise, da filosofia, da pedagogia, da teologia, de muitas áreas. Pelo que vocês têm acompanhado em consultórios e na vida, isso que o Mário Vargas Llosa escreve, ele escreveu isso com quase 80 anos de idade, em 2010, 2011, essa obra, pouco depois, talvez, ela é muito recente. Isso é o que os senhores têm acompanhado, é o que os senhores têm vivenciado? Há uma discrepância no que ele fala quanto ao que vocês têm presenciado e refletido sobre o que temos vivido? Se isso faz uma aproximação com o que temos encontrado em nossos consultórios, nas nossas pesquisas, para onde isso está caminhando? Quais são os desdobramentos disso? Esse escritor e profundo estudioso de filosofia meditou muito tempo antes de trazer essa obra com esses inúmeros fatores. Então, ele agora vai pontuar estes elementos. Vamos acompanhar a pontuação desse discurso. Ele diz assim, ele vai agora colocar esses fatores, não é? Vai mostrar dentro desse painel quais são esses fatores que têm propiciado esses problemas que transformaram a civilização, as nossas vidas, num espetáculo, antes de outras coisas. Ele diz que, entre outros fatores, que também não são menos importantes, ele escreve, para que essa realidade fosse forjada, outro fator foi a democratização da cultura. Trata-se de um fenômeno nascido de intenções altruístas. A cultura não podia continuar sendo patrimônio de uns poucos. uma sociedade liberal e democrática tinha a obrigação moral de pôr a cultura ao alcance de todos. No entanto, observe, o propósito altruísta é notável, não é? Não, olha, se você começa a acompanhar a historicidade da humanidade, em muitos momentos, como em muitos lugares durante a Idade Média, isso era restrito e propositadamente restrito, o acesso à cultura, o acesso às bibliotecas. Lembra, nós já vimos isso numa das nossas aulas anteriores, como a própria construção, como era feita a biblioteca, era no sentido de dificultar o acesso e não de facilitar, era para uso de muito poucos. Bem, então, o propósito de democratizar a cultura é notável. No entanto, observem a crítica que ele faz ao modo como isso foi feito. O Lhosa escreve depois: esta louvável filosofia teve o indesejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural, em que certa facilitação formal e superficialidade de conteúdo dos produtos culturais se justificavam em razão do propósito cívico de chegar à maioria. A quantidade em detrimento da qualidade. A quantidade em detrimento da qualidade. Esse critério, propenso às piores demagogias no âmbito político, provocou no âmbito cultural reverberações imprevistas, como o desaparecimento da alta cultura, obrigatoriamente minoritária, em virtude das complexidades, etc., etc. Ou seja, a maneira que foi encontrada, então, de socializar, de democratizar a cultura, foi simplesmente tornando-a muito mais barata, não é? Multiplicando-a, tornando-a coisa e de fácil acesso, não é? Não foi o contrário, no sentido de vamos dar mais educação para que as pessoas possam entender o que alguém como Goethe está escrevendo. Não, foi vamos pegar o que Goethe está dizendo, não é? Transformar isso numa linguagem mais simples, mais acessível, e com todas as perdas de conteúdo que isso aí acarreta, não é? Multiplicar e oferecer às pessoas. Ou seja, o que era uma grande ignorância antes por não ter acesso se torna uma grande ignorância agora tendo acesso. E considerem as manipulações todas que foram embutidas nesse processo de facilitação, né, do acesso a esses elementos. É um problema grande, claro, né, que nós, como professores, filósofos, educadores, procuramos trabalhar no sentido de fazer aqui várias pontes, vários elementos, muitas vezes com imensa infelicidade. Os senhores sabem, há alguns elementos que não podem ser facilitados pela própria natureza como são construídos. Enfim, é uma das nossas lutas atuais que ele coloca aqui como um problema. Então, o Lhosa vai especificar esse elemento antropológico. Ele diz assim, ó: cultura são todas as manifestações da vida de uma comunidade, a língua, as crenças, os usos, os costumes, indumentária, técnicas, em suma, tudo que nela se pratica, evita, respeita e abomina. Quando a ideia de cultura passa a ser um amálgama semelhante, é inevitável que ela possa chegar a ser entendida apenas como uma maneira agradável de passar o tempo. É óbvio que a cultura pode ser isso também, mas se acabar sendo só isso, se desnaturará e depreciará. Tudo que faz parte dela se equipara e uniformiza ao extremo, de tal modo que uma ópera, a filosofia de Kant, um show dos Rolling Stones e uma apresentação do Cirque du Soleil se equivalem. Por isso, Não é de estranhar que a literatura mais representativa da nossa época seja a literatura light, leve, ligeira, fácil, uma literatura que sem o menor rubor se propõe, acima de tudo e sobretudo, e quase exclusivamente, divertir. Olha, o Lhosa, quando elabora essa crítica, ele coloca uma ressalva. Ele diz que entre esses escritores rápidos, light da nossa época, ele reconhece que há jovens talentos importantes e verdadeiros, necessários inclusive. Não é? Há muito nessa democratização, nessa facilitação e simplificação da cultura e das ferramentas de pesquisa e outras coisas na nossa época, que ele considera, acha que sim, é um progresso, é um desenvolvimento. Não é? Não se trata de uma universalização de todas essas coisas, mas de um cuidado com elas. Estamos com um problema sério quanto a esses elementos. Vemos isso na maneira como um assunto é tratado, às vezes, mediante uma pesquisa rápida, sem o menor contexto, e jogado como se fosse uma grande verdade. Muitas pessoas têm feito isso. E quando isso é parte das construções de uma época e de outros aprofundamentos, olha, há de se ter cuidado, não é? Mas ele diz que é um fenômeno muito forte, porque tem vários elementos aí que são participativos, que têm interesse nessa rapidez, nessa superficialidade. Vejam o que ele escreve. Os leitores de hoje querem livros fáceis, que os distraiam, e essa demanda exerce uma pressão que se transforma em um poderoso incentivo para os criadores. Tampouco é casual o fato de a crítica ter quase desaparecido em nossos meios de informação, confinando-se a esses verdadeiros claustros que são as faculdades de humanidades, em especial os departamentos de filosofia. Ele diz que aí, nos departamentos, esses assuntos serão tratados por especialistas, numa linguagem geralmente hermética entre eles, tal, e que quando isso vai ser colocado para grande população, de novo passa por esse fenômeno de completa descaracterização. Ele prossegue dizendo, alguns parágrafos depois, a literatura light, assim como o cinema light e a arte light, dá ao leitor e ao espectador a cômoda impressão de que ele é culto, revolucionário, moderno, de que está na vanguarda, com um mínimo de esforço intelectual. Vejam o problema que isso acarreta. Uma pessoa que se acha informada sobre determinado assunto, a ponto de poder optar, votar, deliberar, e na realidade o que houve ali é simplesmente um verniz que não leva a maiores profundidades. Mas provavelmente o Lhosa, quando escreveu isso, deve ter feito aberto o horizonte de suas pesquisas, porque ele fala desde a culinária até os elementos de jornalismo, até os programas culturais, literários. Então ele deve ter feito uma ampla pesquisa. Observe o que ele diz nessa parte. Na civilização de nossos dias, é normal e quase obrigatório a culinária e a moda ocuparem boa parte das sessões dedicadas à cultura, e os chefs e estilistas terem agora o protagonismo que antes tinham cientistas, compositores, filósofos. Astros e estrelas da televisão e os grandes jogadores de futebol exercem agora sobre os costumes, gostos e modas a influência antes exercida por professores, pensadores, teólogos. Faz meio século, provavelmente nos Estados Unidos, era um Edmund Wilson. Nós já estudamos o Edmund Wilson aqui nesse nosso curso. Em seus artigos para o The New Yorker, quem decidia o fracasso ou o sucesso de um livro de poemas, um romance, um ensaio. Hoje são os programas de televisão de apresentadores como Oprah. Não digo que isso seja ruim, digo simplesmente que é assim. O vazio deixado pelo desaparecimento da crítica possibilitou que, insensivelmente, a publicidade o preenchesse e se transformasse atualmente não só em parte constitutiva da vida cultural, como também seu vetor determinante. Ou seja, uma época que vivemos no qual pessoas que alardeiam em mídias sociais determinados fatores que brilham, que seduzem, passam muitas vezes por conhecedores de assuntos. Aliás, ele vai falar que literalmente que o livro praticamente está desaparecendo, em breve pode ser até morto e enterrado, porque virou algo em desuso, não é? Você acessa um determinado link que te dá em 4, 5 minutos, numa visualização rápida, um parecer sobre uma questão qualquer. Alguns acham que com isso já estão sabendo o suficiente sobre aquela questão para terem uma opinião. Por vezes é assim, claro. Há questões que você já estudou, você precisa de um ponto, um dado exato. Mas e nas muitas e muitas e muitas vezes em que não é assim? Como diferenciar? Olhem o custo que é não investir numa educação sistemática, continuada, aprofundada, de modo que a pessoa possa ter uma profundidade e condições de fazer essas separações de uma melhor maneira, não é? Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, então, viram aí as considerações dos colegas. A crítica do Lhosa, ela caminha para uma questão que é bastante pontual quanto a isso. Para ele, hoje, o que antes eram elementos que eram elaborados, refletidos, mediante as doutrinas, as ideologias, os sistemas filosóficos, agora está sob a égide de algo chamado publicidade. A publicidade ocupou o lugar desses sistemas, dessas, não que em algumas vezes até com uma certa vantagem, mas e na maior parte dos casos como uma verdadeira tragédia diante disso. E ele cita muitos exemplos. Ele diz que o nosso modo contemporâneo, ele é muito mais divertido, é muito mais brincalhão, não é? De alcançar aquilo que o... Eu vou ler os textos literal para vocês. Olha aqui, ó. O nosso modo contemporâneo, muito mais divertido, por certo, de alcançar o êxtase que Santa Teresa ou São João da Cruz obtinham através do ascetismo, oração, fé. Na festa e no show de massas, os jovens de hoje comungam, confessam-se, redimem-se, realizam-se e gozam deste modo intenso e elementar que consiste no esquecimento de si mesmo. Massificação, uma outra característica aliada a essa frivolidade da cultura do nosso tempo. Ele fala que hoje, por exemplo, só nos esportes, ele só vê um paralelo lá na Grécia Antiga, não é? Que é algo assim que ultrapassou a dimensão do que é razoável, virou uma espécie de guerra, um tribalismo, um ritual que coloca no indivíduo aquilo que ele tem de mais instintivo e racional lá quando vai nas partidas de futebol. E ele diz assim, algumas páginas depois: paradoxalmente, o fenômeno da massificação é paralelo ao da ampliação do consumo de drogas em todos os níveis da pirâmide social. Está claro que o uso de entorpecentes tem antiga tradição no Ocidente, mas até há relativamente pouco tempo era uma prática quase exclusiva das elites e dos setores reduzidos e marginais, como os círculos boêmios, literários, artísticos. Ele diz que o fenômeno da massificação colaborou imensamente para a desinformação. Desinformação. Quer dizer, no momento que tentaram, então, esparramar para todo lado cultura e todo acesso fácil, ao invés disso levar informação, que seria aí sim promissor e seria muito interessante, inclusive, para o nosso desenvolvimento como espécime, como civilização. Se não, isso foi feito à custa, entre outras coisas, da desinformação. E a miscelânea de coisas é tão grande que até a pessoa muitas vezes se identificar o que está se passando já foi muito longe com isso tudo. Ele fala assim, ó, na atualidade, a generalização do uso de drogas não é nada semelhante, não corresponde à exploração de novas sensações ou visões empreendida com propósitos artísticos ou científicos, e também não é manifestação de rebeldia contra as normas estabelecidas por parte de inconformistas empenhados em adotar formas alternativas de existência. Em nossos dias, o consumo maciço de maconha, cocaína, êxtase, crack, heroína, etc., corresponde a um ambiente cultural que impele homens e mulheres a buscar prazeres fáceis, rápidos, que os imunizem contra a preocupação e a responsabilidade em lugar do encontro consigo mesmo, através da reflexão, da introspecção. Atividades eminentemente intelectuais que ficam cada vez mais enfadonhas para a cultura volúvel, lúdica. Eis a dimensão que, para Mário Vargas Llosa, adquire o problema da nossa época, em torno da civilização do espetáculo, circo, drama, farsa. Está aí. Os preços a pagar para isso são muito grandes. E, no entanto, há várias indústrias interessadíssimas que as coisas continuem dessa forma. Ok? Quer dizer, prometendo todo tipo de falácia, todo tipo de vertigem social e existencial. Então, é hedonismo, é facilidades, é você vai ter as coisas e não precisa se preocupar. Olha, não estou aqui condenando, e acho que o Llosa também não, o acesso à informação, o acesso às coisas boas, a emprego, a boas casas, bons... nada disso. Não se trata de uma crítica dessa ordem, vocês entendem. A crítica é bem direcionada aqui, não é? Há um risco muito grande que corremos com isso, para gerações do futuro, inclusive, muito sério. Ele diz que isso aí vai encontrar um acolhimento muito grande, porque quem está angustiado, desesperado, quer fugir à sua obrigação, quer fugir aos seus compromissos, nossa, isso aí encontra, não é, um grande campo de desenvolvimento nisso aí. Bem, mais adiante, ele fala também sobre outros aspectos. Por exemplo, na civilização do espetáculo, o laicismo ganhou terreno sobre as religiões, na aparência. E entre os ainda crentes, aumentou o número daqueles que só o são de vez em quando e da boca para fora, de maneira superficial e social, ao passo que na maior parte da vida, prescindem inteiramente da religião. O efeito positivo da secularização da vida é que a liberdade agora é mais profunda do que quando os dogmas e censuras eclesiásticas a delimitavam e asfixiavam. Aqui nós entramos em inúmeros paradoxos, complementos e aspectos que na filosofia clínica nós vemos muito de perto no consultório. Veja que, por vezes, um elemento histórico calcado em tradição, em procedimentos sólidos, não encontrava caminhos de resolução, de desenvolvimento, não é? Muitas vezes angustiando e colocando a própria vida da pessoa em risco. Muitos desses encontraram nessa superficialidade, nessa rapidez, nesse circo todo, um caminho para desfazer parte daquele núcleo rochoso. Alguns utilizaram isso episodicamente e daí seguiram suas vidas. Outros viciaram-se nisso e acharam que muitas vezes há uma justificativa e que até se pode endossar um tipo, um modo de ser desse. Por exemplo, uma pessoa que, vocês já viram isso no consultório inúmeras vezes, que está com o peso demasiado nos ombros, com a família, com os filhos, muitos problemas, subitamente se vê diante da possibilidade de um relacionamento rápido, para os nossos padrões de época, ilícito, fora do casamento dele, da família dele, mas que desafoga existencialmente um peso terrível que a pessoa já não consegue mais lidar. Não é? E ali há todas as promessas desses elementos. Tudo é rápido, tudo é superficial, tudo, nada tem consequências maiores. Por vezes, esse elemento pode entrar como composição do outro, que não se resolve senão com o auxílio desse. O que faz com que certos riscos que anteriormente nem eram vistos no horizonte agora se tornem muito próximos. Não é? Até, qual é o critério que a pessoa vai usar? Ela sabe até onde ela está indo? Sabe o que está acontecendo a partir de escolhas como estas? Não é? Então há muitos problemas aqui. Muitos. Não se trata de uma condenação simples e fácil, e nem de condenação alguma, aliás, mas se trata de querer compreender o fenômeno, isso que está se passando, não é? Que alcança muitas variáveis e várias delas problemáticas para quem na clínica trabalha como trabalhamos. Ah, ele cita as inúmeras denominações, budismo, zen budismo, tantrismo, yoga, e aí vai, né? Quarto Caminho, Rosa Cruz, Igreja da Unificação, Cientologia. Ele diz que virou um espetáculo. A religião, em muitos casos, ele diz, não, claro, não é sempre, não é tudo, você não vai dizer que todas as igrejas evangélicas, não é, vocês entendem, ele está dizendo que em muitos casos, não em todos os casos. Então ele prossegue dizendo, a razão dessa proliferação de igrejas, de seitas, é que apenas setores muito reduzidos de seres humanos conseguem prescindir inteiramente da religião, que faz falta à imensa maioria, pois apenas a segurança transmitida pela fé religiosa acerca da transcendência da alma a liberta do desassossego, do medo, do desvairio, em que mergulha a ideia da extinção, do perecimento total. Para Mário Vargas Llosa, muitas pessoas então não se encontram mais nas suas religiões de base, ficaram pesadas, eles mudam, vão para outras denominações, encontram denominações rápidas, suaves, que apregoam facilidades que vão fazer com que a vida pareça um pequeno show que pode ser modulado rapidamente daqui, dali e de lá, e acabam então perdidas na superficialidade desses elementos. Vocês sabem que muitas vezes não é assim, né? Que muitas pessoas, até pela índole, pelo modo de ser do mundo delas, uma religiosidade mais rápida para elas é mais recomendada do que uma consistente profunda, pelo lugar que ocupa na malha intelectiva, pelas disposições. Só que isso não é um fator de indicar dessa ou daquela maneira. Precisamos estudar muito aqui, pesquisar como isso vai se passar para a pessoa, dadas muitas outras implicações que isso aí vai acarretar. Bem, ele fala de um... ele diz que hoje, a substituição de filosofia, ciência, literatura, as artes que tínhamos consolidadas por esses elementos rápidos, propagandísticos, alarmistas e gritões, ele diz que isso promove um vazio muito grande, e não é, que é ocupado com barulho, com luzes, com todo tipo de coisa, porque não pode parecer vazio, uma vez que ele tenta mostrar aí que vale a pena e tudo mais. E isso se esparrama para outras áreas. Olhem quando ele vai falar sobre a política, como é que ele se expressa sobre isso. Também não é por acaso que os políticos em campanha, assim como no passado, queriam ser fotografados e aparecer de braços dados com eminentes cientistas e dramaturgos, hoje procuram adesão e patrocínio dos cantores de rock, dos atores de cinema, bem como celebridades do futebol e de outros esportes. Ele diz que esses são aqueles que substituíram os intelectuais que antes formavam opinião. Na civilização do espetáculo, escreve Mário Vargas Llosa, o cômico é rei. Além do mais, a presença de atores e cantores não é importante apenas nessa periferia da vida política, que é a opinião pública. Ele cita os casos de Ronald Reagan, Schwarzenegger, que foram lá, por conta dessas pontes, acabaram lá na política, um presidente, outro governador. Ele fala que a razão dessas proximidades aí se deve, ele escreve assim, ó, se deve exclusivamente à presença midiática e às aptidões histriônicas. Ou seja, é tudo um jogo de vaidades, de luzes, não é? De elementos efêmeros. Se precisar de aprofundamento em qualquer um desses elementos, como fica? Para o autor, fica muito ruim. Você não vai encontrar nada, porque ali, além da superfície, não há nada. Quando for só a superfície que a pessoa está buscando, e se isso não acarretar outras consequências, não é? Mas quando for a profundidade que se impõe, não há profundidade ali. Muito bem. Então, o autor prossegue dizendo assim. Ele vai justificar, não é? Esse elemento das aptidões histriônicas. Ele diz, porque um fato singular da sociedade contemporânea é o eclipse de um personagem que há séculos e até relativamente poucos anos desempenhava papel importante na vida das nações, o intelectual. Consta que a denominação intelectual só nasceu no século XIX, durante o caso Dreyfus, na França, e as polêmicas desencadeadas por Émile Zola, com seu célebre Eu Acuso, escrito em defesa daquele oficial judeu que foi falsamente acusado de traição à pátria por uma conspiração dos altos comandos antissemitas do exército francês. Mas embora o termo intelectual só tenha se popularizado a partir de então, é certo que a participação de homens do pensamento e criação na vida pública, nos debates públicos e religiosos, remonta os primórdios do Ocidente. Ele vai nos dizer aqui que a figura do intelectual neste momento está sob forte ataque. Deixou de ser interessante, por várias razões. Em alguns momentos foi interessante. Vejam como é que ele justifica isso páginas e páginas depois. Ele diz assim, o que levou ao apulcamento e à volatilização do intelectual em nosso tempo? O quê? Uma razão que deve ser considerada é o descrédito em que várias gerações de intelectuais incidiram em virtude de suas simpatias pelos totalitarismos nazista, soviético, maoísta, bem como de seu silêncio e cegueira diante de horrores como o Holocausto, o Gulag soviético e os massacres da Revolução Cultural Chinesa. Bom, aqui vocês sabem, não é? Temos exemplos notáveis aí, Sartre, Foucault e outros, não é? Em suas opções políticas acabaram praticamente arruinando a parte dos seus pensamentos filosóficos por aqueles que não conseguiram dissociar uma coisa da outra. não é? Se você compreende que isso é um elemento dentro de muitas variáveis, não há por que colocar em risco, mas não foi assim que isso foi tido, né? Isso acarretou um grande... Sartre, por exemplo, ficou numa posição tremenda quanto às suas escolhas, num momento em que ele era um dos maiores filósofos aí do mundo todo, não apenas da Europa, para citar apenas um, há muitos outros. Então ele prossegue dizendo, primeiro então ele diz que a figura do intelectual ficou combalida por suas próprias questões, pela maneira como essa intelectualidade se portou. Depois ele diz, porque outra característica dela, dessa civilização do espetáculo, é o empobrecimento das ideias como força motriz da vida cultural. Senhores, que coisa tremenda! Quer dizer, outra característica da nossa civilização do espetáculo, para o autor, é o empobrecimento das ideias como uma força motriz da vida cultural. Não parece um paradoxo? Se é uma vida cultural, provavelmente a diversidade de opiniões ou a liberdade para que cada um opine é importante, né? Mas na hora que você empobrece para fortalecer a cultura, que cultura é essa que você está fortalecendo? Está a serviço de quê? Aí ele diz aqui, ele fala assim, os meios audiovisuais, cinema, televisão e agora a internet, foram deixando os livros para trás, que, a se confirmarem as previsões pessimistas de George Steiner, dentro de não muito tempo estarão mortos, enterrados, os livros. Mas ele, e os elementos que permanecem das artes, ele diz, também não surpreende que na era do espetáculo, no cinema, os efeitos especiais tenham passado a ter um protagonismo que relega a segundo plano temas, diretores, roteiros e até atores. Pode-se alegar que isso se deve em boa parte à prodigiosa evolução tecnológica dos últimos anos, que agora é possível fazer verdadeiros milagres no campo da simulação e da fantasia visuais, em parte sem dúvida. Mas, por outro lado, por acaso o principal, isso se deve a uma cultura que propicia o menor esforço intelectual, a ausência de preocupação, angústias e, em última instância, pensamento, em favor da entrega em atitude passiva, aquilo que o agora esquecido Marshall McLuhan, sagaz profeta do caráter que a cultura de hoje adquiriria, chamava de banho de imagens, essa entrega submissa a emoções e sensações desencadeadas por um bombardeio inusitado e muitas vezes brilhantíssimo dessas coisas que chamam a atenção. Quanto às artes plásticas, adiantaram-se a todas as outras expressões da vida cultural em assentar as bases da cultura do espetáculo, estabelecendo que a arte podia ser jogo e farsa, nada mais que isso. Que situação enjoada, delicada que estamos, que o autor nos coloca, né? Ele diz que hoje, nos nossos dias, se você propõe em muitos lugares certas conversações que pedem reflexão, argumentação, fundamentos, você cai no vazio. Você não vai ter nem como entrar com isso. Porque vejam as palavras dele como ele coloca. Tempos em que o descaramento e a bravata, o gesto provocador, desprovido de sentido, com a cumplicidade das máfias que controlam o mercado da arte e dos críticos cúmplices ou otários, bastam às vezes para coroar falsos prestígios, conferindo o estatuto de artistas a ilusionistas que ocultam a sua indigência e seu vazio por trás do embuste e da suposta insolência. Ou seja, o Mário Vargas Llosa coloca que hoje uma pessoa que ofende, que agride, que grita, não é? Que descaracteriza, dizendo, fulano não sabe nada, fulano não entendeu esse, aquele é outro autor, não sei o quê. Ele diz que isso muitas vezes ocupa o lugar do argumento. Dependendo da eloquência, da maneira e do lugar como isso é colocado, o outro é descaracterizado. É claro que isso é descaracterizado para o público que está no meio dessa farsa toda, não para um público que está fundamentado, alicerçado, mas que é em menor número, não é? Isso não. Ou seja, estamos falando de uma democracia. Hoje temos uma faculdade por esquina. Qualquer lugar, você faz faculdade de qualquer lugar. Muitas vezes sabe lá Deus como. E não era para ter então maior informação, acesso a isso? E o autor está dizendo, não, está acontecendo exatamente o contrário. Estamos no meio de um grande processo imenso de desinformação. Perigosíssimo, aliás, que coloca um contingente imenso de pessoas à mercê de manipulações tremendas. Em nossos dias, em que o que se espera dos artistas não é talento e nem destreza, escreve Mário Vargas Llosa, mas pose, escândalo, seus atrevimentos não passam de máscaras, de um novo conformismo. O que antes era revolucionário virou moda, passatempo, brincadeira, ácido, sutil, que desnatura o fazer artístico e transforma em apresentação de teatro. Nas artes plásticas, a frivolidade chegou a extremos alarmantes. Não há mais nem critério para fazer a crítica, ele fala, em muitos lugares, sabe? Quer dizer, imaginem isso como formação cultural, o problema que temos em mãos. Quando ele vai para outros campos, como a música, observem o que ele fala. Quanto à música, o equivalente do Mictório de Marcel, lembram daquela escultura que ele fez do Mictório, não é? É, sem dúvida, a composição do grande guru da modernidade musical nos Estados Unidos, o John Cage, intitulada 4.33. Lembram dessa composição, 4.33? É uma composição de 1952. Eu vou ler para vocês, ele descreve direitinho. É aquela que o pianista entrava e ficava em silêncio. Não é? A música era o que a plateia, as pessoas ao redor... Eu vou ler aqui para vocês. Olha, intitulada 4.33, em que um pianista se sentava diante de um piano, não tocava nenhuma tecla durante 4 minutos e 33 segundos, pois a obra consistia nos ruídos produzidos na sala pelo acaso e pelos ouvintes que achassem aquilo divertido ou exasperante. O objetivo do compositor e teórico era abolir os preconceitos que estabelecem distinções de valor entre o som e o barulho ou o ruído. Não há dúvida, ele conseguiu. Na civilização do espetáculo, a política também passou por uma banalização talvez tão pronunciada quanto a literatura, o cinema, as artes plásticas, etc. O político de hoje, se quiser conservar a popularidade, será obrigado a dar atenção primordial ao gesto e à forma, que importam mais que valores, convicções e princípios. Senhores, aqui há um campo de estudos imenso, ok? Porque muitas vezes, dentro desta alegoria, um artista versátil pode mascarar o conteúdo na forma que ele propõe. Pode iludibriar, mostrando que há um conteúdo por apresentar certas gestuais e formas. O simulacro. Imagine o risco, o perigo, quando se trata de falar disso para populações inteiras, não é? Mas isso vai mais longe. Olhem o que ele coloca a seguir. Cuidar de rugas, calvície, cabelos brancos, tamanho do nariz e brilho dos dentes, assim como do modo de vestir, vale tanto, e às vezes até mais, quanto explicar o que o político se propõe a fazer ou desfazer na hora de governar. É realmente um triste testemunho que muitos, não todos, em nossa época têm oferecido, não é? O autor nos diz: Otávio Paz indicou com exatidão o caráter efêmero, imediatista das ações, ou melhor, dos simulacros dos políticos contemporâneos. Abre aspas. Mas a civilização do espetáculo é cruel. Os espectadores não têm memória, por isso também não têm remorsos, nem verdadeira consciência. Vivem presos à novidade, não importa qual, contanto que seja nova. Esquecem depressa e passam, sem pestanejar, das cenas de morte à destruição da guerra do Golfo Pérsico, as curvas, contorções e trêmulos de Madonna e Michael Jackson. Eita. Ele fala que no âmbito do sexo é a mesma coisa. Para onde caminharmos, vamos encontrar os mesmos elementos. Ele diz que no sexo, dada a repressão tremenda que houve durante muito tempo, os tabus religiosos, isso se tornou, assim, uma das áreas em que isso é mais evidente, não é? Que alguns realmente não têm os parâmetros e nem sabem que se há parâmetros. Parece que o parâmetro é não haver parâmetro para alguns, né? E ele fala que no meio de tudo isso se perdeu muita coisa. Por exemplo, olha, o erotismo desapareceu, tanto quanto a crítica e a alta cultura. E por quê? Porque o erotismo, que transforma o ato sexual numa obra de arte, num ritual, que a literatura, as artes plásticas, a música e uma refinada sensibilidade impregnam de imagens de elevado virtuosismo estético, é a própria negação deste sexo fácil, expeditivo, promíscuo, no qual desembocou paradoxalmente a liberdade conquistada pelas novas gerações. O autor lamenta, ok? Lamenta porque várias gerações lutaram muito para conseguir respirar dentro de tanta restrição, dentro de tanta brutalidade em torno da sexualidade. E quando conseguiram, o que acontece? Usaram essa liberdade para extrapolar de todo jeito. Provavelmente, claro, nós trabalhamos em clínica, sabemos que aqui há outras variáveis para além dessas, que por vezes, dependendo do lugar, essa extrapolação é importante, de modo inclusive em seguida as pessoas poderem encontrar o caminho, rumos, ainda que os riscos sejam tão grandes, não é? É preciso aqui acompanhar com elementos éticos, com elementos epistemológicos, cognitivos, o que nem sempre é possível. Fenômenos insidiosos, violentos, que ultrapassam isso, e é uma das partes do que estamos vivendo hoje, né? Mas ele particularmente tem várias pontuações quanto, por exemplo, a publicidade, o jornalismo. Olha o que ele fala sobre jornalismo. De que maneira o jornalismo influiu na civilização do espetáculo e de que maneira está nele? A fronteira que tradicionalmente separava jornalismo sério do sensacionalismo e marrom foi perdendo a nitidez, enchendo-se de buracos, até se evaporar em muitos casos, a tal ponto que em nossos dias é difícil estabelecer diferença nos vários meios de informação. Olhem, eu falo para vocês a partir das eleições que tivemos recentemente no Brasil, pouco mais de um ano. É impressionante como colegas, tanto de esquerda quanto de direita, mandavam assim: olhe, professor, veja isso que está acontecendo. E aquilo ali era propriamente isso que o Ilhosa está falando. E eu não digo aqui pessoas desinformadas, não. Pessoas com acesso à informação, com acesso à argumentação, cultura, envolvidas em elementos sofismáticos, sem se dar conta. Em um outro caso, eu até perguntei: fulano, você checou a natureza dessa informação e tal? E eu obtive como resposta surpreendente: puxa, professor, achei que o senhor era uma pessoa bem informada. E olhem que a pergunta que eu fiz: você checou esta informação? Só isso, foi a pergunta que eu fiz e eu tive. Não estou, repito, dizendo que se trata de pessoas que não têm acesso à informação. Então, se pessoas que têm acesso algumas vezes fazem assim, que dirá aqueles que estão afastados desse processo todo, não é? O autor considera que quando transformamos informação em mera diversão, estamos com problemas. Ela pode vir a ser informação e diversão ao só tempo, mas é o caráter de mão única que é perigoso. Ele diz assim, ó, transformar informação em instrumento de diversão é abrir aos poucos as portas da legitimidade para aquilo que antes se confinava num jornalismo marginal e quase clandestino, ou seja, escândalos, deslealdade, bisbilhotice, violação da privacidade, quando não em casos piores, difamações, calúnias e notícias infundadas. Não é o que temos visto muitas vezes de veículos, inclusive ditos sérios, né? Que considerávamos assim, puxa, publicar tal matéria, como pode? Não é? Intrusivas, invasivas, em nome de uma informação, em nome da informação, quando informação não é de jeito nenhum, fofoca, muitos casos, não é? Uma coisa tremenda. Aí ele diz, outro material que ameniza muito a vida das pessoas, ele diz que esse recurso é muito utilizado. Sabe qual é? A catástrofe. Ele diz, todas elas, desde terremotos, maremotos, até crimes em série, principalmente se neles houver agravantes de sadismos e perversões sexuais. Por isso, em nossa época, nem a imprensa mais responsável pode evitar que suas páginas se tinjam de sangue, cadáveres e pedófilos, porque esse é um alimento mórbido, exigido, reivindicado pela fome de espanto, que inconscientemente pressiona os meios de comunicação por parte do público leitor, ouvinte, espectador. Mas ele reconhece que não podemos levar isso como um princípio universal. Vejam o que ele escreve agora. Toda generalização é falaciosa e não se pode pôr todos igualmente no mesmo saco. Evidentemente há diferenças e alguns meios de comunicação tentam resistir à pressão sobre a qual atuam, sem renunciar aos velhos paradigmas de seriedade, objetividade, rigor, fidelidade à verdade, embora isso seja enfadonho e provoque nos leitores e ouvintes o grande bocejo de que falava Otávio Paz. Mas a triste verdade é que nenhum jornal, revista, noticiário de hoje poderá sobreviver, conservar um público fiel, se desobedecer cabalmente as características distintivas da cultura predominante da sociedade e do tempo em que atua. O Mário Vargas Llosa coloca, entre outras coisas, que mesmo para o público mais informado, culto, certas contaminações não é, são inevitáveis por seus caracteres de época e que esse fenômeno pode se esparramar para além do que ele está colocando aqui. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vimos uma crítica aos nossos dias, uma crítica muito dura, muito pesada aos nossos dias, mostrando que, como educadores, como professores, filósofos, temos aí um dever, uma responsabilidade muito grande, não é? Essa aula que é feita hoje, no dia do professor, e dedicada a cada um de nós, teve o propósito de um alerta, de um dos maiores escritores que temos atualmente, filósofo, no seu curso de filosofia realizado na Espanha, que nos traz uma advertência. Olhem, não há maneiras de conciliação, não há maneiras de ultrapassarmos isso. O que podemos usar dessa superficialização generalizada em muitos casos para as pesquisas sérias? Há um termo aqui de aproximação em alguns lugares? Não há? O que podemos fazer? Essa é uma das crônicas urgentes dos nossos dias e um dos desafios aí que temos para os próximos anos, não é? Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.